Queridos, nesse tempo nós vamos para a ministração da palavra e o título dessa mensagem é Planejar em Deus. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Provérbios 16, versículos 1 a 3. Provérbios 16, do 1 ao 3, que diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém. Queridos, hoje nós encerramos a série de exposições bíblicas intitulada de Começando Bem, na perspectiva de extrairmos princípios bíblicos no livro de Provérbios que nos encaminham para uma jornada proveitosa ao longo desse ano. E nas últimas semanas, nós abordamos a necessidade de confiarmos em Deus, a necessidade de ouvirmos a voz da sabedoria, de amarmos aquilo que Deus ama e odiarmos aquilo que Deus odeia. Nós fomos desafiados a não vivermos uma fé preguiçosa, e hoje nós veremos que os nossos planos, eles devem ter harmonia com a vontade do Senhor. Então, não necessariamente nessa ordem, mas esses são os princípios que nós entendemos vir do Senhor para começarmos bem esse ano de 2025. Enfim, para início de conversa, ao ler esse texto bíblico, nós precisamos entender que o texto ele não fala de não planejar ou planejar. Não é isso que o texto está falando. Até porque viver uma vida sem planejamento é uma grande responsabilidade. E normalmente, quando nós vivemos uma vida sem planejamento, nós sofremos, a nossa família sofre, todos que estão à nossa volta sofrem com isso. Então não é nada disso que o texto está dizendo, mas o texto ele vai falar para a gente, e é o título que eu coloquei nessa exposição bíblica, nessa mensagem, é de planejarmos em Deus. O próprio Jesus ele vai nos ensinar sobre planejamento lá em Lucas 14, versículos 28 a 32, dizendo assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, planejar está fora de cogitação o fato de não planejar. Nós precisamos planejar e, na verdade, nós sempre planejamos. Talvez nós não temos aquele planejamento como especialistas têm, de fazer aquele gráfico, aquela coisa bonita, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas normalmente quando a gente vai fazer algo, na nossa cabeça, no nosso coração, a gente já tem algum tipo de planejamento. Ninguém começa um empreendimento falando assim: puxa, estou começando um empreendimento, mês que vem eu estou quebrado. Então, essa não é a expectativa de quando alguém está começando um planejamento. Ele está visionando ali que vai ter um retorno, que vai ser bênção, que vai dar certo. E normalmente é assim. Antes de construirmos uma casa, nós fazemos um projeto. Então, talvez não vai ser um arquiteto que vai desenhar aquele projeto, aquela casa com pé direito duplo, aquela coisa mais linda do tipo, mas mesmo que for lá num rabisquinho, num papel de pão, mas a gente vai fazer um desenho. Ó, aqui vai ser esse cômodo, aqui é o banheiro, aqui é o quarto. Então a gente faz projeto para tudo. Antes de iniciarmos uma viagem, nós fazemos um roteiro. Ah, eu vou aqui, eu quero passar ali. Então isso é normal. Antes de iniciarmos o empreendimento, nós estabelecemos planos e metas. Porém, fato é que, falando de planejamento, nem tudo que nós planejamos acontece, não é verdade? Nem tudo que nós planejamos acontece. Nós somos limitados e nós não conseguimos discernir os fatos que se escondem nas dobras do futuro. E o tempo todo nós somos surpreendidos. Às vezes a gente tem um planejamento que a gente entende que vai ser bênção, que até mesmo o Senhor colocou no nosso coração. E daqui a pouco a gente começa a andar e percebe que, peraí, alguma coisa aconteceu, essa rota está diferente. Mas quando a gente vai ver, a gente chegou lá no mesmo destino porque Deus sustentou a nossa vida. Eu quero te convidar a recordar comigo alguns planos que o ser humano ele fez sem Deus, porque é isso que o texto fala, é planejar em Deus e planejar sem Deus. E eu vou lembrar de algumas histórias e eu te convido a fazer essa viagem comigo, para a gente poder enxergar algumas situações e alguns fatos que foram planejados sem Deus. O primeiro que eu destaco é a Torre de Babel, lá de Gênesis 11. Então, ali com propósitos malignos, se desviando da vontade de Deus, o ser humano ele constrói uma torre, querendo se esconder de Deus, querendo não ser disperso pela terra. E acontece que o Senhor ele usa toda de uma ironia, se a gente pegar ali a linguagem do texto, né? Talvez você vai falar assim, nossa, Deus é sério. E ali você vê um tom de humor de Deus ali. Nossa, o ser humano ele está se estabelecendo de um jeito que daqui a pouco ninguém mais vai conseguir segurar. Vamos descer e confundir as línguas. E acontece que o Senhor ele vai lá e confunde as línguas e eles são dispersos e abandonam aquele empreendimento. Ficam cada um com aquele que entende e é entendido, porque essa é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos entender, nós precisamos ser entendidos. E esse é o primeiro fato que eu destaco de um planejamento sem Deus. Outro plano que não foi em Deus, que foi feito, é o jeitinho de Abraão e Sara para poder ter lá o filho da promessa. E não foi feito em Deus esse planejamento. Deus, ele deu sim uma promessa, mas estava demorando, sabe? Aí eles tentaram dar um empurrãozinho em Deus. E Sara chega com um plano mirabolante para Abraão e dizendo assim, olha, tem aqui Agar, então vai lá, tem um filho com ela e vai ser o nosso filho. E isso está lá em Gênesis 16. E desse relacionamento nasce Ismael. E nós temos um problema instalado no mundo até os nossos dias que é decorrente dessa pressa do homem, de não saber esperar o tempo de Deus. Então nós temos aí os judeus, os cristãos, dizendo que o filho da promessa é um. Nós temos muçulmanos dizendo que o filho da promessa é outro. E até hoje o mundo se encontra em guerra por isso. Um outro plano que nós não podemos esquecer é aquele plano maquiavélico dos irmãos de José para poder dar fim na vida dele. Tudo bem que nós já vimos em mensagens anteriores que José ele era um tanto amostradinho, né? Então, imagina aqueles sonhos que ele tinha, chegar para os irmãos e falar, oh, eu tive uns sonhos, né? E os irmãos, o que você está querendo dizer com isso aí, bonitão? Tinha uma capinha, né, uma túnica diferente, então tinha toda uma história. E aí com isso, o que despertou nos irmãos foi ciúmes. Ciúmes, e por conta de ciúmes, esses irmãos eles vão lá e vendem ele como escravo, e vendendo ele como escravo, a intenção do coração deles era que ele morresse mesmo, era que ele morresse. Eles tiveram todo um plano, eles foram lá e levaram essa túnica de volta lá para o pai, e contando uma história para o pai, e acontece que Deus converte aquilo que era um plano de destruição em um plano de salvação, a ponto que lá na frente, é José, numa posição de destaque, uma posição muito importante lá no Egito, que ele vai socorrer o pai dele, os irmãos dele, o povo dele. Então nós percebemos mais um plano que não é feito em Deus. E o que falar então de Davi, que para tentar se esconder lá do caso que tem com Batseba, a esposa de Urias, Ele estabelece um plano de mentiras e destruição. Está lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Mas acontece que Deus, ele frustra todos os planos de Davi. E ele paga muito caro por isso. Em uma conversa, que é um tanto inusitada, com o profeta Natã, e Davi está lá cheio de autopiedade, de autoconfiança, de justiça, e Natã começa a contar uma historinha para ele. Tinha... Um camarada aqui que era rico, outro que era pobre, aquele que era pobre, ele tinha só uma cordeirinha. E acontece que foram lá e pegaram a cordeirinha daquele pobre. E Davi estufa o peito e diz, esse merece morrer. E então o profeta vai virar para Davi e dizer, esse é você. E ele não sabe onde enfiar a cara. Esse homem é você. Outro exemplo de um planejamento que não foi feito em Deus foi Jonas, que tentou dar um jeitinho para que a condenação abraçasse Nínive. Deus, ele foi lá e deu uma missão para Jonas, para que ele fosse porta-voz levando uma mensagem de condenação ao povo de Nínive. O que que ele faz? Não, eu vou para outro lado. E ele pega um barco para uma direção oposta, e aí Deus também tem que frustrar o plano dele de novo. E vai lá um peixe, engole ele, manda ele lá num caminho de destino, ele tem que andar uma certa distância, e mesmo contra a vontade dele, ele se torna um instrumento de salvação, porque o povo de Nínive se arrependeu e voltou atrás dos seus caminhos. Mas um plano que não é feito em Deus é quando o povo exige para si um rei. Eles rejeitam os filhos de Samuel como juízes, e eles rejeitam o próprio Deus, porque Deus era o rei do povo. E aí, eles vão lá para Samuel com essa exigência. Nós queremos um rei para nós. E eles escolhem um homem pela aparência, Saul, que certamente, como a Bíblia descreve, tinha todo lá uma presença assim que impressionava. Uma altura, devia ser um homem bonito, alguém forte. E eles vão lá e falam, esse aqui que a gente quer por rei, é esse o camarada. Mas acontece, como diz lá em 1 Samuel, do 8 ao 10, vai narrar essa história da escolha, e a gente seguindo a história, ele faz o que Deus reprova, e ele tem um fim trágico. Bom, meus amados, eu poderia citar inúmeras histórias, inúmeros fatos, inúmeros planejamentos que não são feitos em Deus. Porque é muito interessante que as Escrituras Sagradas, ela não se dá o capricho de omitir os erros dos homens. Tudo que acontece de reprovável está lá. E está lá para quê? Para a gente aprender com os erros. Para a gente poder olhar que é gente como a gente, carente da graça de Deus, carente da misericórdia de Deus. Porque talvez se fosse eu ou você que fosse fazer um filtro, uma revisão nas Escrituras Sagradas, tinha tanta história que a gente ia tirar, tinha tanta história ali que a gente ia mudar e falar, pô, isso aqui não pega bem, isso aqui não está legal, mas Deus, ele deixa tudo do jeito que é, e isso para poder mostrar para mim e para você, que para a gente também tem dá certo, para a gente também tem jeito, também é possível trilharmos esse caminho. Como se dão os seus planos? Sem Deus ou em Deus? Você busca a vontade de Deus? Ou normalmente você faz planos e depois fica implorando para Deus validar os seus planos? Porque no geral a gente tem um planejamento todo. E às vezes a gente coloca até palavra na boca de Deus. Não, foi Deus que colocou isso no meu coração, não é possível, porque está tão bonitinho aqui e a gente chega para oração muitas vezes, Senhor, é assim, assim, assado, como se Deus tivesse uma limitação cognitiva. Faz assim, vai por aqui, é dessa cor, é desse jeito, é nesse dia, é nessa hora, que assim dá certo. E normalmente a gente está lá implorando para que Deus venha validar os nossos planos. Mas acontece, meus amados, que mesmo com todos esses planos que não são feitos em Deus, e mesmo com a nossa vida, que nem sempre nós fazemos e realizamos os nossos planos em Deus, Jesus é o plano perfeito de Deus. Ele é a manifestação amorosa da providência divina. É nele que a nossa vida dá certo. E fora dele, tudo é incerto. Nós cremos, meus amados, que Deus ele está no controle do universo. Ele é o Senhor da história. Ele tem nas mãos as rédeas dos acontecimentos. Nosso coração ele faz planos, porém, nós estamos cansados de saber que não é a nossa vontade que prevalece, mas os propósitos de Deus. Não é a nossa palavra que permanece de pé, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. O nosso conhecimento ele é limitado. Nós julgamos segundo a aparência e Deus ele não vê as coisas como nós vemos. Não vê. Nós olhamos muito é o exterior, mas Deus ele olha o coração. Nós contemplamos a ação. Deus ele julga a motivação. Nós podemos pensar que estamos certos em nossos pensamentos e ações, mas o Senhor ele julga as nossas intenções. Nós somos a geração que aplaude a performance, que premia o desempenho, que acende as luzes do palco para o glamour da aparência. Nós somos uma geração que idolatra o corpo e cultua a beleza física. E assim, muitas vezes, as pessoas amam o que não somos, mas o que nós aparentamos ser. E às vezes a gente está perto de alguém convivendo e não conhece a outra pessoa, porque é tanta máscara, muitas vezes a gente querendo ser aquilo que não somos, e não as pessoas não conhecem a gente, nós não conhecemos as pessoas, e acontece, meus amados, que o que tem valor aos olhos de Deus não é o que nós julgamos ser puro, mas é o que Deus considera puro. O desejo mais nobre que possa brotar do coração do ser humano, esse ele já vem junto lá no pacote, no kit, com a mancha do pecado. Lá em Isaías 64:6 vai dizer que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Então muitas vezes a gente está clamando a Deus, a nossa justiça, a nossa vontade, e na verdade o que importa é a justiça dele e a vontade dele. O convite é confiarmos em Deus, entregarmos a Ele os nossos planos, sonhos e desígnios, porque é nele que o nosso amanhã tem futuro, e somente nele. Nós, por nós mesmos, quantas e quantas vezes pedimos pedra, pensando que estamos pedindo pão? Senhor, é isso que eu quero, faz isso. E muitas vezes nos portamos como aquelas crianças que quando a gente olha, mesmo não tendo filho, a gente, nossa, que coisa feia, que está numa loja, batendo pé, e chorando, se jogando no chão, e fazendo birra, e muitas vezes nós somos exatamente assim, diante de Deus, pedindo pedra, Deus, eu quero essa pedra, eu quero essa pedra, e Deus vai lá e fala assim, não é pedra que você precisa, é pão. Não, Deus, eu quero essa cobra, eu quero essa cobra. Não é cobra que você precisa, é peixe. E muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. E acontece, meus amados, que eu e você não temos garantia nenhuma em estar aqui no momento seguinte para a gente cumprir uma agenda. Porque não somente a nossa agenda, mas a nossa vida, ela está totalmente nas mãos de Deus, querendo a gente ou não. E muitas vezes a gente tem uma arrogância tão grande de olhar para amanhã e falar, não, amanhã eu vou estar lá, conta comigo, quem está falando sou eu, estou dando a minha palavra. E olha o que ensina para a gente Tiago 4, versículo 13 a 15. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Será que tem o "se Deus quiser" na nossa agenda, nos nossos planos, nos nossos sonhos? Querendo ou não, nós dependemos totalmente de Deus. E assim, meus amados, tudo isso que a gente está falando e ouvindo nesse tempo, não se trata de otimismo ou de pessimismo, não é simplesmente se apoiar na autoconfiança, não é isso. O correto é rogar a Deus pela direção divina para tudo que nós vamos fazer, porque não é sensato nós fazermos planos para depois pedir que Deus aprove. Não é em nada sensato isso. Nós precisamos orar para que os planos de Deus, eles sejam os nossos planos. E é isso que nós precisamos fazer. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, lá diz em determinado momento: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui a gente se depara que o rei é ele. E não somos nós que somos os reizinhos, porque muitas vezes nós achamos que nós somos o reizinho do nosso futuro. Ah, eu quero isso, eu vou fazer isso. O rei é ele, a vontade é dele, não é a nossa. E não é só lá no céu. Ah, Deus, aí em cima você faz o que você quiser, porque aqui embaixo quem manda na minha vida sou eu. Não. E a oração vai dizer: assim na terra como no céu. Será que nós entendemos as implicações dessa oração que nós fazemos? Porque essa oração, até quem não professa uma fé em Cristo Jesus, até quem não tem o hábito de cultuar a Deus, você está lá em volta de um campo de futebol, antes de entrar na partida, e o pessoal dá as mãos lá, e a oração do Pai Nosso que vai fazer. E todo mundo sabe essa oração, mas será que a gente se dá conta das implicações dessa oração? Porque a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao senhorio de Cristo, que nós fazemos essa oração que se inicia com um Pai Nosso, eu estou assumindo uma posição de filho. Filho, e não é um filho mimado, os filhos de hoje em dia que mandam nos pais, não, é um filho. E com o nosso da oração, eu estou abrindo a perspectiva de reino, onde nesse eu tenho muitos irmãos. É nosso, não é meu. Eu não sou o filho único, o filho especial. O Pai, ele é nosso. E é nesse prisma que as vontades de Deus se cumprem, na família da fé, e isso de agora e para todo sempre. Então, com a oração do Pai Nosso, a gente tem uma perspectiva de comunidade. A gente tem uma perspectiva de corpo de Cristo, de igreja, de fraternidade de irmãos. O Pai é nosso, as dívidas são nossas, o pão é nosso. E então não cabe a gente achar que nós somos os pupilos do papaizinho do céu. Não é assim que acontece. Nós somos como crianças que pedem coisas aos pais e muitas são desmedidas. Fato é que esse Pai de amor, ele realiza muita coisa que a gente pede. Às vezes a gente até agradece porque foi além do nosso pedido. Nossa, Deus, eu pedi, mas você fez muito melhor do que eu queria. E Deus, ele faz isso sim. Mas acontece que se ele realizasse todos os nossos pedidos, isso seria uma irresponsabilidade muito grande desse Pai. Muito grande. Eu lembrei agora lá do filme do Todo-Poderoso, quando ele começa a dar um jeito para poder responder todas as orações, o mundo vira um caos. Já pensou? Se ele fala sim para todo mundo, é tanta maluquice que a gente pede. E muitas vezes a gente tem que lidar até mesmo com o silêncio de Deus para as nossas orações, porque quem fala se escuta. E tem hora que a gente fala cada absurdo para Deus, tem hora que a gente pede cada coisa, que quando a gente escuta bem aquilo que a gente está pedindo, a gente mesmo fica com vergonha, fala: oh, deixa para lá, não é bem por aí não. E até mesmo diante dos nãos ou do silêncio de Deus, a gente tem que entender que isso é a misericórdia e a graça de Deus agindo. Imagine, meus amados, uma criança que é muito apegada a uma escola, aos amigos de determinada cidade. E acontece que ele chega para os pais e fala: pai, eu amo tanto esse lugar, não muda nunca daqui, não sai nunca daqui. E aí então, o pai, ele recebe lá uma proposta de trabalho que vai ser o melhor para toda a família, que vai ser muito bom para a carreira dele, que vai ser algo que, se continuasse ali, talvez não tinha perspectiva, mas ali vai ser de um crescimento. Então, mesmo com a vontade, com o pedido dele para esse pai, isso não vai mudar a rota. Não vai, porque o que vai prevalecer é a decisão dos pais. A decisão dos pais. E nós somos, muitas vezes, assim no nosso relacionamento com o pai. Muitas vezes nós somos assim. Quantas orações que eu já pedi coisas para Deus, e hoje eu olho para trás e eu falo: obrigado, Senhor, que o Senhor não realizou. Se tivesse realizado, minha vida talvez tinha tomado um outro rumo. Tinha virado uma outra coisa, completamente diferente. O Pai, ele acolhe sim as nossas orações. E nós precisamos sim externar o que está no nosso coração. A palavra de Deus, ela vai dizer em outro momento, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para levarmos tudo a Deus em oração, com súplicas e ações de graças. Então nós precisamos sim orar e pedir aquilo que está trazendo ansiedade e inquietação para o nosso coração. Mas acontece, meus amados, que em muitos momentos as nossas vontades precisam ser frustradas para o nosso próprio bem. Em muitos momentos. Os planos bem-sucedidos, eles são aqueles que descem do céu para a terra, e não aqueles que sobem da terra para o céu. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Planejar em Deus é se submeter e descansar nessa verdade. Cooperar por bem não significa que é gostoso, mas que será proveitoso. Às vezes, vai demorar muito para a gente ver esse bem. Às vezes a gente tem que penar e caminhar muito para a gente ver esse bem. No primeiro momento a gente está lá olhando para Deus e cheio de queixas, dizendo: o Senhor não me ama, o Senhor não faz a minha vontade, o Senhor não realiza isso que seria tão importante para a minha vida. Mas então a gente percebe com o desfecho da história que sim, cooperou para o bem. Significa confiar que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar essa boa obra. Mas não é até a semana que vem. O que vai dizer em Filipenses 1:6 é que é até o dia de Cristo Jesus. E meus amados, quando eu digo tudo isso, da gente se submeter à vontade de Deus, e a gente viver a vontade de Deus, de planejar a nossa vida em Deus, entenda bem que isso não indica passividade. Porque talvez alguns vão falar: ah, então eu não tenho que fazer nada, tenho que ficar parado. Não, a vida cristã é uma vida em movimento. É o tempo todo o Senhor está tirando a gente da nossa zona de conforto. Você está lá bem bonitinho, você fala: puxa, aqui é um paraíso. E aí Deus vai lá e pum, e te empurra dali. E a gente percebe que é para o bem. Se fosse por nós mesmos, a gente nem saía do ventre da nossa mãe. Mas se a gente ficasse lá até depois do tempo adequado, a gente morreria. Então o tempo todo é isso, é Deus nos empurrando. Vai, e vai, e vai. E a gente vai percebendo que tudo isso aí é para o bem. Tudo isso é para o bem. Então aqui nós estamos diante de uma atividade com objetividade. É andar nos caminhos do Senhor. Em Provérbios 16:9, lá diz assim que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quer começar bem? Que tal planejar em Deus? É nele e somente nele que o nosso amanhã é garantido. O C.S. Lewis, no livro O Cristianismo Puro e Simples, ele diz lá em dado momento: as únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós são as que perderemos com certeza. É só em Deus que nós temos segurança. É só em Deus que nós podemos desfrutar de fato de vida. Planejar em Deus significa confiar em seu plano soberano e perfeito para a nossa vida, reconhecendo que Ele tem um propósito maior e melhor do que o nosso próprio entendimento. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Para começarmos bem, nós precisamos planejar a nossa vida em Deus, buscar a sua vontade para as nossas vidas e, na intimidade do relacionamento com Deus, dispor o nosso coração para caminhar segundo os seus propósitos. Que Deus nos ajude.